Olá a todos, eu sou Eduardo Cagliari, sou professor da Santa Casa de São Paulo e atualmente primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Diabetes. E tenho o prazer de fazer uma entrevista aqui com a minha amiga, a doutora Carla Mello. A Carla Mello, ela é diretora, coordenadora do Departamento de Saúde Pública da SBD e ela também é médica colaboradora do Ambulatório de Insulinoterapia da Universidade Federal da Paraíba. A Carla é uma das pessoas que mais tem conhecimento sobre o setor público em relação aos pacientes com diabetes, em relação ao fornecimento de insulinas, em relação ao fornecimento de fitas. Então, acho que a gente podia aproveitar você, Carla, primeiro para, além de te parabenizar pelo trabalho que você faz, mas para te perguntar o seguinte: hoje você vai dar uma aula sobre o que é o PCDT do diabetes tipo 1 aqui no Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem o que é PCDT. E o que que o PCDT nacional disponibiliza para pacientes com diabetes tipo 1?
Então vamos lá. Primeiro é um prazer, é uma honra estar com você, meu amigo de muito tempo, Cagliari. E, bom, saúde pública, né? O PCDT é a Bíblia de como as pessoas devem ser tratadas e ali estão os recursos disponibilizados para o tratamento das diversas doenças. Então nós temos o PCDT, que é Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1. Esse é o PCDT de tipo 1, resumidamente. E lá estão contemplados desde como se faz o diagnóstico, como esse paciente, a parte de gestão também está lá, sistema de referência, contrarreferência, e lá estão descritos todos os medicamentos e insumos e como eles devem ser utilizados para o tratamento dessas pessoas. Então, em relação a medicamentos, vamos começar por medicamentos, certo?
Só uma
Nós,
perguntinha antes,
sim.
Carla. Isso que você está falando, então, na verdade, é uma diretriz de como, é uma regulamentação de como todo mundo deveria utilizar isso quando for utilizar o serviço público como fornecedor de insumos e medicamentos.
Isso. E isso deveria ser uma verdade em qualquer unidade de saúde pública de qualquer
Deveria
município
ser
do nosso
obrigatório.
país. Deveria ser obrigatório o uso geral, porque é nacional o protocolo, né? Independente do estado e do município. E por que que a gente, antes de entrar nos detalhes do PCDT, Cagliari, por que que o interesse da SBD, por que o nosso interesse em mexer num protocolo que é nacional, né, e poder contribuir num protocolo nacional para diminuir a heterogeneidade, tanto entre as classes sociais, mas principalmente entre as regiões diferentes do nosso país, né? E a única forma da gente fazer isso acontecer é lidando com protocolos nacionais. Hoje, o que é que nós temos, né, no PCDT? Vamos começar pelos medicamentos? Então, hoje nós temos. Qual é o primeiro passo terapêutico do PCDT no SUS? Insulina NPH humanas, né? NPH irregular. O paciente deveria ficar pelo menos 3 meses nesse esquema terapêutico e caso ele apresente hipoglicemias frequentes, ele deve evoluir ou um mau controle glicêmico que não está conseguindo, né? Você não está conseguindo ajustar o paciente, trazer a hemoglobina glicada para os níveis ideais, ele deve evoluir para o segundo passo terapêutico. Qual é esse segundo passo terapêutico? Substituir a insulina humana regular pela insulina análoga de ação rápida, que nós descrevemos mais como análogo de insulina de ação rápida, que hoje existem três comercialmente disponíveis no Brasil. E existe o pregão que diz qual é a insulina de ação rápida que vai ser utilizada no próximo ano. Esse é o segundo passo terapêutico. Qual é o terceiro passo terapêutico hoje no PCDT? Se o paciente, mesmo com esse esquema de NPH e análogo de ação rápida, persiste com controle inadequado ou tendo hipoglicemias frequentes, e veja, essas frequências não são muito elevadas. Esses pacientes são facilmente encontrados em nossa saúde pública.
DM1 principalmente, né?
Se ele tiver um relato de uma hipoglicemia grave, ele já pode evoluir para o próximo passo terapêutico. Ele foi a um PS, teve uma hipo grave. Se ele vier documentado desse pronto-socorro, ele já pode evoluir para o próximo passo terapêutico. Bom, mas a gente já estava ali com NPH e análogo rápido. Ele continua com essas questões, né, de mau controle, controle inadequado ou frequência alta de hipoglicemias. Hipoglicemia grave. Você acha que poucos pacientes têm duas ou mais hipoglicemias graves por semana em nosso país.
É uma coisa que não é tão incomum quanto a gente gostaria.
Essa já é uma outra indicação para a evolução terapêutica.
Que seria para qual evolução?
A próxima evolução, se ele continuar com esse controle inadequado, com essas hipos em frequências mais elevadas, é ir para o análogo de ação prolongada, que vai substituir a NPH.
Pensando nisso, né? Então, se você tem esses três passos, o que eu sinto, né, lidando com pacientes em serviço público, é que existe uma facilidade muito grande da NPH regular, posto de saúde perto de casa. Existe uma burocracia um pouco diferente, tanto para o análogo rápido, mas principalmente com o análogo de ação lenta. E local de distribuição também diferente. Então, o que eu quis perguntar, porque eu queria entender como que é a regulamentação em relação à distribuição. Se é estado, se é município, porque o que eu vejo é posto de saúde ele vai e pega rapidinho. Análogo rápido é num local, análogo de ação prolongada ou lenta é no outro local. Então, nós temos famílias da casa que a mãe fala, não posso perder 2 dias por mês do serviço, que seja uma diarista, alguma coisa assim, para poder ir lá. Então, eu queria saber assim, como é que se regulamenta a distribuição disso, Carmen?
Então, na verdade, os análogos, os dois análogos, hoje eles estão descritos no próprio PCDT, que eles deveriam ser dispensados na média complexidade, que são as farmácias de alto custo, né? Que são os centros de especialidade. E é o que nós chamamos de via crucis, né, Galeari? O paciente tem que ir na municipalizada, que é o do postinho, para pegar as fitas. Ou se ele usa a NPH, ele retira lá. Se ele usa o análogo rápido com a NPH, ele já tem que ir na farmácia de alto custo para pegar o análogo de ação rápida. O que é que nós, como sociedade, sugerimos? Quem deve ser o ordenador da atenção às pessoas com diabetes, quer seja tipo 1, quer seja tipo 2, é a atenção primária à saúde e o postinho que está perto da casa dele. Agora, é óbvio que ele vai passar no seu ambulatório 2, 3, 4 vezes, conforme vocês achem necessário. Mas quem tem que organizar a assistência dele e dispensar os medicamentos que ele faz uso é a atenção primária.
Então, vamos lá. Vamos voltar para a gente poder fechar essa questão com a questão dos insumos. Sim. Né? Que aí eu queria te perguntar, o que está contemplado já no PCDT e o que, que você acha que a gente poderia pensar em termos de acréscimo, né?
Sim. Hoje o que a gente tem de dispositivos, né, de insumos, nós temos as canetas que já substituíram as seringas e hoje as humanas, nós já temos 70% da demanda de insulinas humanas atendidas na forma de canetas. Então já é uma melhora, né? Sugestões ainda que já saíram como nota técnica, como uma nota técnica do Ministério da Saúde, é que o paciente deve receber uma agulha por insulina utilizada por dia. Então, se ele usa basal bolus, seriam 62 agulhas por mês. Né? Além disso, nós temos as tiras, isso é lei nacional, né, Calera? Todos nós sabemos disso.
Mas tiras e glicosímetros.
Mas quem é que faz a aquisição das tiras e do glicosímetro? O município.
Tá, mas de qualquer forma, o PCDT, então, ele está contemplando as insulinas que você falou, fita, quantas por dia?
Agulhas.
Fitas por dia, tem número?
3 a 4, isso é o que
3
tem
3 a 4 fitas por
lei.
Dia, uma agulha por caneta de tipo de insulina. A caneta não é obrigatória, pode ser seringa.
Ainda pode, porque tem uma demanda ainda que é atendida na forma de seringa. Perfeito. Mas o que é que não faz sentido? Todos os análogos de ação rápida são vendidos na forma de caneta e são entregues para o paciente com diabetes tipo 1 na forma de caneta. Não faz sentido você ter um frasco de NPH e uma caneta de análogo rápido.
Última perguntinha para a gente passar e encerrar seria, o que você acha da necessidade do refil para você poder usar em caneta, por exemplo, de meia unidade, que é uma coisa que é uma demanda necessária para muita criança, né?
Para quem usa dose baixa.
Isso está contemplado de alguma maneira?
Não. Eles compram apenas do análogo de ação rápida, que seria super interessante, mas eu digo que do análogo de ação prolongada também seria
menos,
bacana,
mas
a gente ter
tá
refil,
mas
da rápida é mais necessário. Bom, o que é que a gente tem? Né? Só canetas descartáveis, não temos canetas reutilizáveis, mas aconteceu uma coisa agora, Calliari. A aquisição que foi feita da insulina da China de maneira emergencial, porque o estoque do análogo rápido do Ministério da Saúde estava quase se acabando, como foi que veio? Veio exatamente dessa forma. Refil com caneta permanente ou reutilizável, né? Só que não tem meia unidade.
Tá.
Seria uma excelente chance, foi a minha primeira pergunta, já que vamos receber canetas permanentes.
Aí entra custo, né?
A fabricante chinesa não pode entregar canetas de meia unidade? Não, eles não produzem.
Carlinha, para a gente fechar, de monitorização, o que, que você acha que a gente pode mudar, melhorar? Para que lado que a gente deveria ir?
Bom, a primeira coisa é garantir que todos tenham acesso às 3 a 4 tiras em cada município. Porque essa compra, como eu estava falando, ela é feita pelo município, Cagliari. Então, vocês já imaginam o que é que acontece em municípios que têm menos recursos?
Uhum.
Não compram ou não compram então, a quantidade que
então,
tem que ser.
Então, 3 a 4 garantidas.
3 a 4 é o que nós temos em lei.
Certo.
Mas o que é que a gente... Esse recurso pode ser otimizado. A gente pode reduzir as fitas de uma pessoa que está... Porque isso é para quem faz uso de insulina.
Certo.
Tipo 1 e tipo 2 que usa insulina tem que ter acesso a 3 a 4 fitas por dia. Mas, se ele está iniciando insulinoterapia com apenas uma dose de NPH antes de dormir, 50 fitas seriam suficientes.
Você consegue diminuir?
Fazer... Sim. E aí eu...
Então você está querendo dizer assim, que a gente poderia otimizar o recurso
isso.
De uma maneira que você possa economizar aqui e usar mais aqui.
Vou te fazer uma pergunta, posso?
Não sei se temos tempo, mas vamos...
Mas deixa eu lhe perguntar, quantas fitas você acha que uma criança de 4 anos de idade precisa?
Para mim, 6 a 8 por dia.
Então, não faz
não
sentido.
Não sei se você concorda, mas essa é a minha
concordo.
Visão.
E a gestante com diabetes tipo 1?
Mesma
também
coisa.
A mesma coisa. Então, isso é otimização de recurso. Uhum. Né?
Um outro lado que eu acho que vale a pena a gente só citar é que a forma de você avaliar o uso também poderia otimizar recurso. Ou
sim,
seja,
sim.
Se você... consegue fazer um download do glicosímetro e mostra que o paciente não está usando aquela quantidade, você poderia ter um fornecimento só daquilo que ele deixou de usar, que ele usou e o que ele, teoricamente, ele tem em casa algumas fitas. Acho que isso também poderia...
Sim.
A gente vê muito paciente que tem muita perda de material jogado fora por...
Vamos usar esse dado, né? Para evoluir
sim.
A terapia do paciente. Não adianta ele furar um dedo, botar numa tabelinha ou fazer um download e nós, como profissionais... não fazermos análises e não evoluirmos a terapia desse paciente. E o próximo passo?
Eu ia te perguntar, mas eu ia te perguntar se o que para mim é o próximo passo é monitorização contínua e eu queria saber se isso é o que você acha que a Sociedade Brasileira de Diabetes deve buscar nesse próximo período, vamos dizer, nesses próximos anos.
Acertou em cheio. A nossa próxima solicitação de incorporação será de monitorização contínua da glicose para pessoas, principalmente os usuários de insulina, que é quem se beneficia mais. Nós até acreditamos mesmo, Cagliari, que qualquer pessoa com diabetes se beneficia do uso de uma monitorização
sim.
Em frequências
vamos
que devem
ser poucos.
Adequadas. Mas vamos começar
aos poucos. Né?
Aos poucos. Então, quem seriam os privilegiados? Os que são usuários de insulina e... principalmente aqueles que já têm hipoglicemias, né?
Bom, nós vamos encerrar então esse nosso videocast aqui, agradecendo a Carla pela entrevista, pelo trabalho lindo que ela está fazendo. Dizer né, que é um orgulho a gente ver uma Sociedade Brasileira de Diabetes que tem esta atuação de advocacy para que isto se transforme em melhor atendimento aos pacientes. E também dizer que a gente tem que ter um olhar para o SUS, porque isso que nós estamos discutindo aqui, a gente cobra melhorias, mas a gente está fornecendo, a gente sabe de muitos países que não fornecem nem o mínimo para a sua população. Então, por mais dificuldades que a gente tenha, temos que valorizar o fato de que existe uma regulamentação e todo um processo destinado para que não fique nenhum paciente sem ter acesso a esse tipo de insumo. Vamos torcer para que essas coisas melhorem com o tempo, sabendo que a gente pode contar com o trabalho da sociedade e de muita gente como a Carla. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Carlinha.
Obrigada, Cagliari.